Ué, não era você que eu esperava. Mas enfim, sente-se, conte sua história enquanto eu pego uma bebida. Pela sua cara, vodka.
E por que eu teria que me importar em contar minha história para vocês? Por que diabos eu faria isso?
Bom, tecnicamente você não deveria, mas você vai. Afinal, aqui as coisas são pagas com histórias.
Esse vodka realmente parece querer fazer com que a gente fale sobre nosso passado. Eu já fui alertado sobre coisas assim, sobre poderes desse tipo, mas como nada que realmente está acontecendo, na minha opinião, como todos vocês para mim são apenas ilusões daqueles que dizem ser meu pai. Então, acho que não tem por que eu ir contra isso. Mas que fique claro, esses truquezinhos não funcionam com pessoas como eu. Essa história começa falando sobre Anastasia, mais conhecida como uma prima falida do Czar Nicolau II da Rússia. E também, por obra do destino, minha mãe. Como já disse anteriormente, ela era da família do Czar Nicolau, porém falida, sem nenhuma honra. E querendo viver entre os ricos, entre as pessoas de alto padrão, sem ter de onde tirar sequer o dinheiro para sustentar a casa que herdava de seus pais. Ela procurou o método, aliás, procurou todos os métodos para que conseguisse dinheiro para manter seu alto estilo de vida e coisas do tipo. Um dia, ela ouviu falar sobre alguém que poderia fazer com que ela fosse bem-sucedida e tivesse todo o dinheiro que precisasse em troca de apenas sua alma. Ela procurou o próprio demônio em pessoa para fazer um trato, um acordo. Ela teria todas as riquezas que quisesse, e no fim disso, o demônio viria e levaria sua alma. Esse acordo foi feito. Isso no ano de 1910, quando minha mãe estava grávida de mim. Ela tinha cerca de seus 20 anos, uma jovem, órfã, que queria manter um padrão alto de vida para encontrar um bom marido e viver ostentando na sociedade russa. E assim foi feito. Ela fez esse trato e viveu como queria. Um homem chamado Alexei se interessou por ela. Eles se casaram. E então, quando eles estavam no ápice de sua felicidade, esperando um filho, isso já no ano de 1900, um conhecido bateu à porta dela. Aquele mesmo homem de terno com quem ela tinha feito um trato anos atrás voltava e clamou que era o momento dela pagar a dívida que ela tinha feito com ele. Ela se desesperou, disse que ainda não podia ser levada e ofereceu uma barganha. Ofereceu o filho que estava em seu ventre como uma espécie de garantia. Feito isso, o demônio decidiu aceitar essa proposta e só colocou o termo que, enquanto essa criança vivesse, ele não viria buscar a alma dela. Ela poderia morrer por outros métodos, ser assassinada, qualquer coisa, doenças, qualquer coisa do tipo. Mas se algum dia essa criança morresse, ele viria imediatamente buscar a alma dela. Fechado o segundo acordo, não sei o que amarga mais, essa vodka ou falar sobre isso. Fechado o segundo acordo, eu nasci. Minha mãe sempre pesou muito para que eu estivesse vivo. Ela nunca pesou que eu tivesse bem-estar. Então, grande fase da minha infância, adolescência, eu passei peso, nunca pude frequentar uma escola, embora eu tivesse os melhores professores em casa. Tinha aulas de defesa pessoal, manejo de armas, armas brancas, por caso de algum dia algum invasor entrasse em nossa casa, eu conseguisse me defender. Porque para minha mãe tudo que era necessário era que eu me mantesse vivo. Porque isso continuava fazendo com que ela tivesse todo o glamour que quisesse. Em 1917, com a Revolução Russa e o início da queda do Nicolau II, meu parente distante, minha mãe resolveu se mudar, porque ela já não precisava mais dessa proximidade com ele e tinha se tornado então até mais poderosa que ele. E nem esses problemas que assolavam a Rússia nessa época foram o suficiente para diminuir a riqueza, a influência e o status que minha mãe tinha na sociedade. Meu pai já vivia apenas como um coadjuvante. Alexei deixara de ser Alexei. Ele era apenas o marido de Anastasia. Deixamos de usar o sobrenome Romanov, que era o sobrenome do czar, para que não gerasse nenhum tipo de perseguição, retaliação, e adotamos o sobrenome do meu pai, Zirkov. A propósito, não disse o nome que me foi dado, mas fui batizado como Klaus, Klaus Romanov. Desde então, mudou-se e me tornei Klaus Zirkov, o nome que carrego até hoje. Mesmo depois de maior de idade, como dito até então, eu ainda era impedido de sair de nossa mansão para que nada acontecesse comigo, porque minha mãe sempre temeu que a alma dela fosse levada. Quando eu fiz 21 anos, aconteceu algo bem estranho, como diriam vocês. Eu estava em meus aposentos e apareceu uma mulher. Ela se denominava Lucifuge. Tinha um sotaque italiano, embora ela fosse fluente em russo. Ela me disse que eu havia sido uma criança amaldiçoada e que agora estava me transformando em um adulto amaldiçoado. Ela me contou toda a história de como minha mãe havia vendido a própria alma e depois negociado a minha como uma forma de prolongar esse tempo. Feito isso, ela me deu duas escolhas. Ela disse que eu tinha uma herança do próprio demônio, diabo, Lúcifer, como quiserem chamar. Ele havia me tocado enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe, e isso me concederia poderes especiais, coisas desse tipo, e que o próprio demônio iria me usar de uma maneira ou de outra. Então, dentre essas duas opções que ela me ofereceu foi: ou eu usaria esses poderes para combater as criaturas que colocam em risco a humanidade, criaturas essas que ela me explicou como vampiros, lobisomens, fadas, magos, aparições, diversas coisas que para mim até então só existiam em livros e coisas do tipo, mas ela foi bem enfática em mostrar provas documentadas sobre criaturas desse tipo. Então, ou eu usaria esses poderes para lutar contra essas criaturas, ou ela me mataria ali. Eu tentei revidar, mostrar para ela que entrar em meus aposentos e me ameaçar de morte não era algo tão sensato quanto ela pensava, e sem muita dificuldade ela me mostrou que poderia me matar com facilidade se eu não aceitasse a proposta dela. Então eu fiz o que eu deveria fazer. Eu prezei pela minha sobrevivência e aceitei a proposta dela. Ela também contou essa história para meu pai, que não sabia de nada do que minha mãe havia tramado. Quando ela deixou nossa casa, eu fiz o que qualquer bom filho faria. Eu fui até a minha mãe, expliquei sobre o que tinha acontecido. Ela tentou se desculpar, disse que tudo que fez foi por mim, para que eu tivesse um futuro melhor, que me amava incondicionalmente, como qualquer mãe ama seu filho, e eu fiz o que qualquer filho sensato faria. Eu a matei por tudo que ela havia feito. Meu pai enlouqueceu depois disso. Ele era a única pessoa, o único vínculo que eu tinha nesse mundo. Eu o coloquei na melhor casa de repouso que nosso dinheiro poderia contratar. Então comecei a ir atrás dessas criaturas místicas, lendárias, malignas, esses lixos que hoje em dia eu caço. Mas eu sempre quis ir atrás de uma criatura específica, o diabo. Eu sempre quis saber o porquê ele teria aceitado a vida de uma criança como um prolongamento de tempo. Como essa guerra a ser travada era algo a nível mundial e não só na Rússia, essa Lucifuge me arrumou um emprego na KGB. E assim eu fui mandado para os Estados Unidos. Havia um músico que diziam ter feito um trato com o diabo. E por algum tempo eu o segui. Esse músico chamava-se Robert Johnson. É algo do tipo. Ele inclusive algumas vezes viu o meu pequeno Hellhound e escreveu músicas sobre isso, como se fosse o demônio vindo buscá-lo. Mas se tudo que ele dizia era verdade, o demônio viria em algum momento, e foi por isso que eu o segui. Como eu vim parar aqui, se dá do fato de eu estar espreitando um show dele em 1938, que é o atual ano. Afinal, fazem o quê? Algumas horas que isso aconteceu. Ele fazia um show em Three Forks, um bar qualquer, e eu vi aparecer um homem de terno, preto. Ele tinha algo estranho, o que já ouvi falarem de brilhar uma estrela negra sobre ele, algo do tipo. Eu imediatamente reconheci que era a pessoa que tinha concedido os meus poderes e aqueles que algumas vezes disseram que era o meu pai. Ele entrou no bar, eu fui até ele, o músico o viu, se desesperou, bebeu o último gole de uísque e assim ele morreu. Eu tentei me aproximar dele, ele me viu, sorriu, saiu do bar. Eu saí atrás, o vi virando numa esquina qualquer. E então ele começou a fazer uma espécie de jogo. Sempre uma esquina à frente e eu corria para tentar alcançá-lo. Até que ele entrou em um casebre qualquer. Quando eu entrei, estava aqui, sem nenhum sinal dele, apenas essas aberrações que estão me cercando. E se era uma história de como eu vim parar aqui que vocês queriam ouvir, essa é a história. Não é o mais gentil a se dizer, mas é o certo. Porque diferente de vocês, eu ainda sou uma vela que tenta iluminar a escuridão que cai sobre a humanidade.
Nossa, moça, mas pra que esse negócio de vela? Olha o tanto de lâmpada que tá aí acesa, tudo claro. Nesse papo de ser uma vela acesa na escuridão. Moça, você precisa de um abraço? Parece que precisa, não parece?
Parece. Abraça ele.
Vem. Não, ele tem uma faca, eu vi ali, ó. Deixa pra lá.
Boa noite pra você também, Dai.
É, ô, você vai saindo assim, não falo nada com ninguém, ô, seu senhor educação. É, Xizanão é tudo bom, morado. Eu acho que ele foi procurar uma vela pra ajudar a nossa amiga ali.
É, provavelmente. Espera.
O quê?
Acho que tá chegando mais alguém.
Ai, mas você tá meio doido, hein?
Da outra vez eu acertei.
Esqueci que você é o deus do entretenimento.
Por falar em deus, vou te apresentar o chocolate.
Chocolate?
É, eu vou ali fazer uma bebida bacana pra você.
Oi, criatura que entra. Eu sou o taverneiro.
Será que eu fiz certo? Quem sois vós?
Os aposentais.
Não consigo. Oh, Bart! Chegou gente esquisita.
Manda ele contar a história. E pergunta o que, é que ele quer beber. Ou comer, sei lá.
O que eu quero beber? Moço. Fala essa história pra nós aí, moço. Não precisa ser tímido, não. Você quer tomar alguma coisa?
É, pode trazer uma cerveja pra mim?
Claro, eu vou trazer uma cerveja pra você. Traga a cerveja, Bart!
Tá.
O que eu tenho pra contar não é uma história bonita, não é uma história cheia de flores.
Espera o Bart chegar, porque ele vai vir com a cerveja. Você já ouviu falar de cerveja gelada? Ele tem essas coisas esquisitas aí.
Estranho. No meu mundo não tem esse tipo de coisa.
Nem no meu, mas parece que de onde ele vem.
Olá, senhor. Aqui está sua cerveja.
Olá, senhor. Toca sua cerveja.
Senhor taverneiro, o seu leite.
Taverneirinho. Mas isso não é leite. Isso parece que os outros fez coisa ruim nele.
Só bebe. Garanto que você vai gostar.
Leite marrom. É doce, tem... Que é isso, moço?
Chama-se chocolate. Ele é extraído da fruta que você deve conhecer como cacau.
Mas eu já não... Como que está esse tem marrom do cacau que é banco?
É uma longa história, a história do nosso amigo que deve ser mais importante.
Tá bom. Conta aí, ó. Toma essa cervejinha.
Sou eu, apenas um soldado aposentado, após a Guerra das Lanças. Guerra entre dois reinos, humanos e anões. Essa guerra foi travada devido à montanha do Sol Nascente.
Cadê o Dain? Será que o Dain era de lá?
Não faço ideia.
Continua, desculpa.
Qual o nome vem do brilho das belas pedras preciosas que existem dentro do seu interior, a qual, ao um homem ver, brilha seus olhos e deslumbre qualquer sentimento de luxúria. Guerra da Lança, porque a cada anão que nós matávamos, nós fincávamos na terra uma lança de madeira, um ato de comemoração. Após as guerras, E em minhas andanças pelo mundo, acabei conhecendo uma linda mulher. E com ela, acabei tendo um namoro, acabei me casando e construindo um lar. Um lar esse que ficava próximo à vila de Tungver, ao sudeste extremo de águas profundas. Uma casa simples, construída com barro e pedras e madeira, e uma clareira rodeada por uma densa floresta, que quando tocada pela chuva, ecoava um som que acalmava até as mais brutas feras. Após alguns anos, fui graciado pelos deuses com o melhor presente dessa vida, um filho. Vivi uma vida rotineira, simples, repleta de felicidade, acordando todos os dias e agradecendo por tudo aquilo, mesmo não merecendo após as atrocidades que eu fiz durante a guerra. Um belo dia acordei como de costume, fui à cozinha, a qual estava minha família, e fui recebido com belos sorrisos de bom dia. Comi um pão, o qual mesmo feito no dia anterior, ao parti-lo, senti aquele cheiro maravilhoso. Peguei meu arco, minha espada, e fui caçar nas terras ao norte de Tungver, devido à falta de animais causada pela exploração dos aldeões. Ao passar por Tungver, vi estrangeiros, o que achei estranho, pois Tungver era uma aldeia pobre, fora da rota de comércio. Bom, prossegui normalmente, e após 3 dias de caça, com o cervo nas costas, voltei. Estava voltando feliz, estava trazendo alimento. Me aproximando de Tungver, percebi que algo estava errado. O tempo estava nublado. O vento não soprava, as árvores não rangiam e os pássaros não cantavam. Aquele cheiro, cheiro de ferro no ar, tão forte que trazia com ele aquele gosto de mastigar armadura enferrujada, aquela sensação de algo preso na garganta, aquela sensação que eu não sentia há muitos anos, sensação essa que eu conhecia muito bem. Vinha da guerra. Aquele era o cheiro de sangue no ar. Entrando em Tungver, vejo casas destruídas, pessoas mortas e até mesmo Marisva, uma senhorinha doce que não faria mal a uma mosca, que sempre me recebia com um sorriso quando eu entrava pela aldeia. Nem mesmo ela escapou da crueldade deste mundo. Nem mesmo ela a morte teve piedade. Em desespero, larguei tudo e corri para casa. A cada passo, aumentava a minha preocupação. Mas de longe eu avistei fumaça. Fumaça essa que eu torcia parecer apenas vinda da chaminé. Mas, ao chegar perto da minha casa, vejo tudo em cinzas. E até mesmo a minha família. Parti para águas profundas, em busca de qualquer informação. Qualquer pista que me leve àqueles estrangeiros que nunca serão apagados da minha memória. Agora, a vingança é o que eu vivo, é o que eu respiro. Descubro que aqueles estrangeiros eram uma guilda de assassinos, contratados pelos anões para matar aqueles que sobreviveram à Guerra das Lanças. Então eu jurei para a morte que me vingaria matando aqueles que adoravam por ter permitido a morte da minha família. Sabendo que estavam a sudoeste no Mar das Espadas, naveguei com piratas, e por ironia do destino, ou plano da morte, fomos atingidos por uma tempestade, de tamanha brutalidade, que nunca havia nem ouvido falar. As ondas se chocavam com tanta força, que as tábuas do barco quebravam. Marinheiros foram jogados ao mar, gritos de desespero foram ecoados durante a noite. Lembro-me de nada. Apenas de acordar na praia desta ilha deserta e andar por horas até encontrar este lugar em meio a uma noite interminável. Esta é a história de um soldado velho, fracassado, que falhou em proteger aquilo que mais lhe importava e agora é apenas alguém, sem nome, atrás de vingança contra a própria morte.
Nossa, moço! Tadinho. Depois, nossa. Fala aí, taverneiro. Traz outra cerveja, acho que aí precisa.
É, inclusive, a próxima também já tá paga. Que história.
Pô, Pois é, traz um sabão também, porque o cheiro de peixe não tá legal. Porque eu tava chorando, não era de emocionado não, da moça. Banho é bom.
Mostra pra ele onde que é o banheiro, já que você é o taverneirinho.
Que a porta ali à esquerda ali, ó. A de cá, de lá das mulheres. Apesar de que eu ainda não vi nenhuma mulher aqui de dentro, não. Não deve agradar muito o taverneiro.
Obrigado, baixinho.
Eu não sou baixinho, você que é humano. Eu sou até alto pra um goblin. Principalmente da minha idade.
De onde eu venho, você nem fala.
Meu sonho, gômito, não fala. E aí, o que você achou do leite?
Ó, o leite tem gosto de leite, mas esse tanque que você colocou aqui que deu uma marrosada nele, né? Ficou essa coisa esquisita, né? Mas é bom, é doce. Aí dá um negócio aqui na barriga assim, ó. Que eu acho que depois que o moço tomar banho, eu vou ter que dar também.
É, pra você que não é acostumado, pode dar um revertério.
Assim, mudando de assunto, eu acho que era bom você ir lá no quarto do Dain e trancar a porta, porque se ele sair, esses dois não vão se dar muito bem.
Ninguém vai pôr a mão em ninguém na minha taverna, não.
Por que? Como assim?
Se eles quiserem brigar, eles não vão. É, fácil resolver.
Entendeu? Ou você consegue segurar os dois, ou você tem poderes?
Eu dou meu jeito.
Então, você tá querendo dizer que ninguém pode brigar aqui dentro?
Exatamente.
Agora que eu sabo disso, nossa, que o ganão tá fudido, eu vou transformar ele num Razer.
Aí. Tecnicamente, colocar fogo nos outros hóspedes também é proibido, né, Gômito?
Mas não é brigar, é brincadeirinha. É só uma demonstração de transmutação.
Eu vou colocar fogo em você até você ficar invisível, então.
Não precisa, é rapidaço. Qualquer quentinho eu tô invisível.
Vamos descobrir se o fogo fica invisível.
Não, tá de boa. Pra parar com essas ideias.
Você que começou, hein?
Não, você que começou com as ideias erradas lá naquela história do leite da última vez que eu cheguei aqui.
Pode ficar tranquilo que não era aquilo. O mais diferente de leite que você vai ter aqui é esse que tá no copo.
Traz um pão gostoso pra aquele moço, ele pode precisar.
Boa ideia. Vou buscar enquanto ele toma banho.
Tá bom. Larali, larala. O moço tá tomando banho e tá demorando. Eu não vou aguentar, eu vou ter que ir no banheiro fazer uns gomitinhos. Tchau aí. Moço, pode continuar tomando banho, tá? Não repara, não.
Que é isso?
Não, fica aí, moço. Tá tudo bem.
Mas pelo sétimo inferno, o que é isso? Não, fique aí. Já acabei.
Ué, cadê o verdinho?
Aquele verdinho está lá, gourmetando.
Deve ser um pouco estranho. Bom, tomei a liberdade de lhe fazer esse pão. Eu garanto que está tão gostoso quanto os que o senhor cominha.
Obrigado pela hospitalidade, mas tão gostoso quanto ela fazia, acho difícil.
Apenas prove.
Nossa, me sinto como se estivesse aquele dia, revivendo aquela lembrança novamente. Muito obrigado.
As ordens. Precisando, eu tô na cozinha.
Não. Ô, Bart.
Fala.
Tem manteiga de sapo?
Quê?
Pra passar no pão, pô. Ó.
De sapo?
Ah, você pega o sapo.
Pera. Vou trazer de leite.
Tá bom. Mas leite faz manteiga também? Então tá.
Meu amigo, de onde eu venho, fazemos várias coisas com leite. Passa isso aí no pão pra você ver. É muito melhor que a de sapo.
Tá vendo?
Aliás, você perguntou se o moço vai te dar um pedaço do pão dele? Ou você quer que eu faça um?
Não, ele vai me dar um pedaço do pão dele. Eu sei.
Tô tão baixinho.
É, viu? Ele é bonzinho.
Entendi. É,
a vida bateu demais nele já.
Ou?
É, deixa eu passar esse aqui, mas... Não, tá. Ele é meio molengo. É, tá consistência. Se fosse um pouquinho mais puxa-puxa, ia lembrar um catarrinho salgado. Mas tá bom. Eu me contento. A manteiga do sapo, vou te ensinar depois.
E fica melhor do que essa aí?
Eu comi mais da outra, né? Melhor assim não dá pra falar, né? Mas eu comi mais da do sapo.
Tá, mas a partir de agora, aqui, você come dessa aí.
Tá, pode ser. Moço, você tava falando que da onde você veio os golpes não falam, tem golpe da onde você vem?
Tem, normalmente são criaturas detestáveis. Criaturas que invadem casas, criaturas que destroem tudo, tipo de coisa que eu mato.
Tem...
Você me parece estranho. Nunca vi nada da sua raça fazer o que você faz. Nem mesmo conversar.
É porque eu sou muito bonito.
Que você não viu esse menino invisível chorando mais cedo.
Foi só um pelimento. Você quer que eu transforme ele em pó?
Melhor não. Esse poder teria me sido útil algumas semanas, meses, anos, sei lá, atrás.
Ah, entendi.
Entendeu, não?
Entendi, sim. É sempre bom você transformar os outros em porco. Na pior das hipóteses, você tem bacon.
É. É por aí mesmo o raciocínio.
Gostei da ideia. Mas... o que é esse lugar, além de uma taverna?
Bom...
Para mim, parece uma armadilha feita pela morte.
Mas a morte não ia te fazer pão fresco, não, amigo.
É, eu não sou a morte.
Aquele cara ali no canto, ali, bebendo aquele trem transparente com cheiro de mijo de gato, parece mais que a morte. Que essa história de oi, o senhor, as trevas, ah, quer dizer, a lâmpada, ah, quer dizer, a vela na coridão. Vocês são bichinhos detestáveis.
Falando nisso, ele se isolou mesmo. Agora, no momento, tem dois humanos aqui e ele só vai ficar lá.
Dois humanos? Tem outra raça além desse Goblin e você?
Tem um anão lá dentro.
Você disse anão?
É, mas vocês não vieram do mesmo lugar, não. Tenho certeza disso.
Mas anão é anão. Uma vez anão...
Anão é irmão.
Sempre anão.
Gômito, já disse. Repetir as coisas que você ouviu nem sempre faz sentido. Mas o senhor pode ficar tranquilo. O nosso anão é da paz.
Bom, em respeito a você e a este lugar, e pelo pão que você me deu, que trouxe lindas lembranças à minha memória, estarei aqui, ficarei no meu canto.
Não é que você tem poderes mesmo de fazer os outros ficar bem. Concorda.
Eu disse? Porque você acha que o Rus tá lá no canto?
É, você fica perto de mim. Depois ele fica babo comigo. Eu vi que ele tem uma faca já. É, você tava falando aí, ó, de eu repetir as coisas aí, ó. E eu tive pensando enquanto você conversava com o outro ali. Mas se a mãe dele, que é humana, tivesse um neném com meu pai, que é goblin, provavelmente o Dan ia ao meio do caminho.
Pelo menos na altura eu acredito que sim. Ele seria um pouco mais verde, creio eu.
Ele não pega sol.
Mas o sol não deixa verde.
Não.
A não ser que você seja uma planta, não.
Não, não tá, então.
Não acho que o verde da sua pele seja clorofila. E não repita clorofila.
Fila, fila. Ô, taverneiro, deixa eu te falar. Eu tava pensando, e eu sei que é perigoso quando eu falo isso, mas é que eu talvez... Eu acho que eu vou dar uns rolê com esse moço aqui dos mares. Ah, eu tô fazendo vários nadas aqui dentro. Eu posso fazer muitos nadas lá fora, transformando os outros em porco e ficando invisível e jogando maldição neles pra eles fazer coisas marrons nas calças.
Contanto que eles sofram primeiro, é o suficiente.
Ah, eu vou te ensinar a fazer um Waze. Você vai ver que legal.
Ah, não pegando fogo. É uma coisa que eu quero ver sim e quero aprender.
Foi o Dain que me falou que era esse nome. Vamos, você não quer ir com a gente não? Aí talvez a gente ache o seu cachorro.
Vamos, larga essa taverna.
Se vocês acharem, mandem ele voltar. Porque eu já tentei sair várias e várias vezes e nunca dá certo.
Que esquisito, eu nunca quis estar aqui e tô aqui já de novo.
Eu também nunca quis não. Só que ela sempre aparece na minha frente, não interessa o quanto eu ande.
Pra mim, o mesmo.
Então tá bom, se nós de ver o lobo bonzinho, nós fala que você procura ele, mas eu não sei falar always.
E qual o nome do seu cachorro?
Milo.
Ok.
Ele é acinzentado, do peito branco.
Ele é um lobo, tá? Não é cachorro, não. Ele só tá falando que é cachorro, mas é mentira dele.
Mas é um lobo bonzinho.
Não, qualquer coisa vai ser Milo e eu.
E eu também, pô. Ah, é. Mas vamos indo, então. Tchau, ô Bart. Foi bom. Depois, e se tudo der certo, eu apareço.
É, pelo que você me fala, se tudo der errado, você aparece, né?
Pode ser também.
É, até mais, Bart. Que os deuses estejam contigo.
Eu tô aqui. Até mais pra vocês também.
E é isso aí, pessoal. Mais um fim de episódio da taverna. E deixar o Luiz introduzir as pessoas.
Olá, nós somos o Bacon Quest. Bom, esse é o terceiro episódio da taverna, né? E dessa vez, como a gente prometeu alguns episódios atrás, a gente trouxe um convidado. Então, além do Ed...
E aí, galera?
Comigo no estúdio hoje está o Isaac.
E aí, pessoal?
Não é a primeira vez que vocês vão me falar no Isaac, porque uma quest ele já completou e sugeriu um tema pro nosso podcast.
Inclusive, o Isaac tá jogando RPG junto com nós do Bacon Quest e mais alguns outros, só que esses ainda não participaram, mas quem sabe em breve, né?
É, Isaac, fala pra gente aí o que, que você achou de participar aqui da gravação, como que foi pra você criar esse personagem. Mas antes, o ritual de iniciação. Você vai começar dizendo o seu RPG favorito e o seu board game favorito.
Meu RPG favorito é o D&D, até o momento.
Qual edição?
Quinta edição.
Ok.
E meu board game favorito é o Munchkin. Também introduzido pelo pessoal do Bacon Cast.
Verdade. E o Munchkin, ele é um dos queridos nossos aqui do Bacon Cast, porque é um jogo extremamente divertido, tolo, lotado de clichês. A gente não precisa se delongar muito, porque temos um episódio na onde falamos somente dele.
É, só voltar um pouquinho, salvo engano, é o 17. Mas e aí, Isaac? Como que foi a experiência de gravar com o Bacon Quest?
Cara, é uma experiência bem diferente, né? Do que a gente imagina, assim, eu como um do outro lado, né? Só ouvindo. É, no, a parte que você tá aqui no estúdio de gravação, é uma sensação bem diferente, é uma experiência muito bacana. Até porque o mundo do RPG é um mundo muito grande. Então, você pode ser qualquer coisa. E é um negócio bacana. Você consegue se socializar, você consegue imaginar. Você pode trazer tudo aquilo que você sempre quis à tona. Seja você querendo ser um herói, seja você querendo ser apenas um taverneiro, seja você querendo ser um goblin safado que só faz piada.
Pô, que isso, Olivia, pro lado do cômico aí.
Bom, é uma experiência muito bacana, muito nova, eu sou bem novato no RPG e eu tô gostando bastante, tem ajudado até em como comunicar melhor.
E por falar no Gômito, esse personagem seu aí, chamado por ele de Moço dos Mares, como que foi a criação dele? Você teve alguma inspiração? Veio tudo na cabeça e você foi escrevendo? Como que foi a criação desse personagem?
Bom, de primeira veio, é mais um conceito, né? É um conceito, assim, de filme que a gente vê, de seriado. Também teve um pouquinho do nosso amigo Drácula, ou Empalador. Quem vai reconhecer aí na escutar o episódio vai reconhecer. Se não reconheceu, volta e escuta. E foi mais improviso mesmo e pensamento, assim, deixando aflorar e vinha o que vem na cabeça.
É, no nosso mundo nada se cria, né? A gente vai pegando várias referências, todos nós somos amontoados de referências e histórias, e a gente transforma isso em outras coisas. São óticas diferentes e misturas diferentes de várias coisas que nós vivenciamos e aprendemos.
Fale por você. Não é porque o meu personagem tem o nome de um personagem dos Simpsons, o sobrenome de um lutador de MMA famoso, Ou a história, assim, meio... É verdade, é nada se queira.
Achei que ia ter que chamar o Milo e lembrar do Máscara pra galera, mas tudo bem.
Foi o primeiro nome de cachorro em inglês que eu pensei.
Mas eu acho que RPG é isso, né? É juntar a galera, criar novas histórias.
Se desse pra resumir bem, bem, mas bem básico mesmo, seria uma turma de amigos se sentando em volta de uma mesa para contar histórias.
E ser quem você quiser.
E é aí que tá a magia da coisa. Rola os dados pra gente, Luiz.
Claro que eu vou rolar os dados, mas antes eu tenho que jogar a quest de hoje.
Saudades, pessoal. Inclusive.
É, com fazendo o Bart fica um pouco difícil mandar as quests.
É verdade.
Enfim, nós estamos com um projeto novo, além da taverna e dos episódios já conhecidos, e a gente vai começar a gravar as nossas jogatinas. E a gente não quer fazer a esmo, escolher nós mesmos, até porque seriam 5 pessoas, cada um ia escolher um sistema, ia ficar aquela eterna briga e nunca ia sair nada. Por isso, como o Bacon Quest também é feito por vocês e para vocês, nós gostaríamos de saber qual jogo você gostaria de ouvir o Bacon Quest jogar, ou talvez ver, quem sabe. É isso. Mandem no Instagram, por e-mail, no site e todos aqueles meios de comunicação que vocês já conhecem. Quem conhece a gente pode mandar sinal de fumaça, WhatsApp, fiquem à vontade, não tem problema quanto a isso. No mais é isso, ficamos por aqui e meu Deus, como eu tava com saudade de dizer isso. Desejamos a todos muito bacon e sucessos!